Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 19 de agosto de 2005. Esse é o Podcast em Brasil apresentando, como sempre, informação e novidades sobre comunicação, marketing e negócios. Nós hoje vamos falar sobre recursos humanos e empreendedorismo. Vamos conhecer quais os parâmetros que definem o sucesso profissional e empresarial. Entender qual o papel ou missão de uma empresa de headhunters. E o que se deve fazer para vencer a concorrência por uma boa posição no mercado. Para essa conversa, nós estamos recebendo um grande expert em questões de marketing, com o qual eu tive o prazer de trabalhar durante muito tempo, e que nos últimos anos vem se dedicando à atividade de consultoria em gestão de recursos humanos. Nós estamos falando do Chico Brito, ou Francisco Brito, professor, autor de livros e sócio-diretor da Boyden Global Executive Search, uma das maiores empresas de headhunting do mundo. Vamos começar nossa conversa de hoje perguntando ao Chico Brito o seguinte: como é que foi essa migração do marketing para recursos humanos? Foi uma constatação de que a solução mercadológica passa necessariamente pela gestão e qualidade dos profissionais?
Olha, Walter, primeiro, prazer enorme estar numa entrevista numa mídia absolutamente inusitada. E, enfim, minha carreira está dividida aí entre 20 anos na área de marketing e comunicação e os últimos 7, 8 na área de gestão de talentos. Quando entrei na área de gestão de talentos, eu pude comprovar que headhunting não é uma coisa séria, porque eu fui buscado para fazer isso, né? E nunca havia imaginado fazer isso. A explicação que os papas que me contrataram na época, os sócios da Spencer Stuart, que eu respeito muito, o que eles me disseram foi, na realidade, durante os seus 20 anos de profissão, você não fez nada diferente. Você conheceu pessoas, você selecionou pessoas, contratou, treinou, demitiu. Quer dizer, na realidade, a tua vida, né, enquanto...
Seja para trabalhar na agência, seja para fazer parte do filme. Exatamente.
Exatamente.
No fundo é isso.
Não importa onde, a nossa... Quer dizer, você que trabalha em comunicação, em marketing, você tem 100% do teu produto, são pessoas. Né? São pessoas que fazem movimentar esse negócio em todo sentido, seja o criativo, o planejador, o cliente ou quem paga a conta. São pessoas de alguma maneira. Né? E algumas vulneráveis, como a gente tem assistido nas CPIs, aí, vulneráveis a outras ofertas. Mas... Então foi bastante interessante. O que me preocupa e continua me preocupando desde que eu ingressei é que o anunciante tem sido muito mais profissional na seleção dos talentos que vão estar ligados à área de marketing e comunicação, e as agências de propaganda, de uma maneira geral, os fornecedores de relações públicas e de marketing direto, por exemplo, de uma maneira geral, continuam fazendo de uma maneira totalmente empírica por indicações ou pelo vento, né, para onde está soprando.
E deve haver uma relação direta entre esse amadorismo na seleção de profissionais para a área de comunicação e o volume enorme de turnover que essa área possui, né?
O que a gente tem visto, assistido aí, é que você tem hoje os profissionais de agência, muitos querendo migrar para o cliente, porque encontram no cliente, obviamente, um celeiro de talentos mais interessante, uma troca de ideias mais interessante.
Seria um porto mais seguro? Desculpa de cortar, mas...
Não, eu acho que não te diria... ele é tão seguro, talvez tão seguro quanto...
Ou inseguro.
Ou inseguro quanto uma agência. Acho que depende muito da capacidade do profissional de se provar, né? Que ele vai se tornar um grande valor ou um pequeno valor, dependendo do que ele conseguir fazer. Mas o que você vê é uma busca por inteligência mesmo. Nas agências, os prestadores de serviço, de uma maneira geral, viraram prestadores de serviço mesmo. Né? Quer dizer, uma vez conversando com o Roberto Alibi, ele falou uma coisa que não aguentava mais: a república das monossílabas, porque ali no cliente só tinha a Dri, a Cri, né? o Dré, quer dizer, e acabaram muitas nas próprias agências e tal. Acabaram assim, os grandes nomes, ou reduziram-se muitos grandes nomes. Né? E você vê um efeito ao contrário no anunciante, porque a área de marketing do anunciante virou uma área muito mais voltada a resultado. Quer dizer, hoje ele não pensa em GRP, ele pensa em EBITDA. Né? Quer dizer, quando é que ele vai dar de resultado efetivamente no final do ano. Né? É diferente de talvez um publicitário que esteja, às vezes, mais preocupado em ganhar um leão, ou, enfim, em ganhar um prêmio da editora X ou Y. Né?
Ou seja, no fundo, Essa é a diferença, e a gente nota isso claramente. Quer dizer, quando uma empresa como Unilever, e eu estou pegando uma multinacional como qualquer outra, faz um processo de seleção de um executivo, uma função, a seriedade desse processo é uma coisa realmente impressionante. Passa por 10 entrevistas, passa por uma série de testes psicotécnicos, né? Você faz aí todo um processo para ter a segurança de que aquela pessoa vai ser a pessoa mais adequada para isso. E aí, numa agência, a única coisa que você faz é dar uma olhada no book e liga para 3 amigos para saber o que eles acham dele, né? Então, essa diferença acaba gerando, evidentemente, esse turnover brutal nas agências, que tem servido, inclusive, como um desestímulo para a área de propaganda hoje em dia, né? Mas, voltando a falar nesse assunto, como é que está a busca por executivos hoje? Quer dizer, nós estamos num período de oferta ou de demanda?
Vamos dizer assim, nós tivemos, dá um pouco de história, gente. A gente teve... No período da bolha, assim, da bolha da internet, 97, 98, 99, 2000, uma euforia enorme no Brasil, era assustador.
Uma escassez de recursos.
Né? Você tinha muito mais posições do que profissionais para colocar, se literalmente se inventavam, né, posições ou profissionais para elas. Depois nós tivemos um ano de 2001 horrível, aliás, foi global.
2001?
Foi muito, um ano muito seco, muito ruim e tal.
As pessoas, quem estava dentro não queria sair, quem estava fora não queria entrar, ficou tudo parado.
Para o Brasil, por exemplo, nós tivemos aí no ano do famoso 11 de setembro, nós tivemos tudo aqui, nós tivemos apagão, corrupção, não sei, tudo que você puder imaginar. E mais o efeito do que acontece com os Estados Unidos, que a gente continua sendo a porta da cozinha, né? O que acontece lá reflete aqui, né? Se o dono da casa não compra comida, a cozinha não funciona, então não tem como andar mais rápido. Depois nós tivemos um 2002 bastante estável, um 2003 pré-eleitoral até meados do ano bastante estável, bastante demandado. Um primeiro ano de governo Lula...
Demandado, quando você diz assim, empresas buscando executivos.
Empresas buscando e investindo. Um primeiro ano de governo Lula de muita indefinição.
Expectativa.
Alguns projetos apenas saindo da gaveta. Tivemos aí um 2004 bastante aquecido, que veio até... Este ano aí, até maio, junho, bastante aquecido.
Sim.
Julho sofremos um grande desaquecimento, não acredito que tenha sido pelo efeito governo, acho que foi mais pelo efeito férias, porque há muito tempo não se via um dólar tão baixo em julho, e nunca, há muito tempo o brasileiro não fazia férias como fez esse ano.
É verdade.
Por incrível que pareça. E estamos entrando em agosto ainda um pouco aquecidos, o que eu acho, a gente tem ouvido, que não deve durar o aquecimento. Algumas áreas não param de buscar. Se você olhar energia, se a gente olhar telefonia, continua buscando muito, tecnologia, buscando muito.
Nós tivemos, na verdade, nos últimos anos, grandes levas de mercados que passaram a existir e que antes não existiam. Primeiro você teve a grande leva da internet, depois a leva das companhias de telecomunicações, aí houve telefonia e tal. Depois, após a privatização, depois você teve os bancos internacionais, ou seja, sempre teve levas. O que você, que setor você acredita que agora venha a surgir como um setor demandador maior, né? Você está falando de energia elétrica, não é isso?
Esse ano, eu diria assim, se não... O efeito governo não afetar tanto seria energia elétrica, que está entrando no processo de definição melhor, e infraestrutura de uma maneira geral, que vem carregado pela energia elétrica.
Né? Tá, e isso tudo ainda, evidentemente, esperando que as parcerias público-privadas ocorram, né? Porque isso vai dar...
O grande problema da energia elétrica, a gente viveu aí um ano, basicamente, ou quase dois anos, onde os empresários tinham que acreditar num troço chamado medida provisória, que o próprio nome já não ajuda.
Que é uma loucura.
Que é uma loucura. Você não vai pôr milhões de investimento em infraestrutura, que é que tem um payback no mínimo aí de 20 anos, 25 anos,
num troço chamado medida provisória. Loucura completa.
É meio impossível que isso aconteça.
Nos seus livros, Brito, você sempre valorizou as características de empreendedorismo, seja de empresário ou de executivo. Quer dizer, empreender não é necessariamente alguma coisa só de dono de empresa, né? O Brasil é um país empreendedor?
Olha, Walter, o Brasil é um país, sempre foi um país empreendedor e está cada vez mais, né? Existe um estudo chamado Global Entrepreneurship Monitor, que é feito pela Babson e feito pela London School, que é o estudo mais sério que eu acho que existe há vários anos. É um estudo que cobre 30...
Que faz o tracking. Vamos dizer.
Faz o tracking, cobre 34 países sobre empreendedorismo. E o Brasil nunca esteve abaixo da sexta ou sétima posição num ranking de 34 países. Né? Estou aqui com os dados de 2004, para você ter uma ideia. O Brasil está em sétimo lugar e o ano passado esteve em sexto lugar.
Certo.
Né? Então a gente tem, tem sido sempre uma performance. O brasileiro é empreendedor por natureza.
Não é por falta de emprego?
Não, você sabe que inclusive o estudo, ele avalia as pessoas, quer dizer, o que tem acontecido de empreendedorismo por necessidade, uhum, e o que tem acontecido de empreendedorismo por oportunidade, ou seja, você vislumbrar uma ideia. Né? E por necessidade, por exemplo, em 2004, teve um crescimento abaixo do ano anterior, representando 46% do negócio, né? Uhum. Dos novos negócios.
Quer dizer, 50 e tantos por cento
foram por oportunidade, né? E não por necessidade.
Agora, o que é impressionante é esse nível de empreendedorismo num país cuja burocracia desestimula qualquer um de empreender. Quer dizer, imagine se nós tivéssemos aqui um choque de desburocratização, como esse país poderia ir longe rapidamente, né?
Você tem três coisas que matam o empreendedorismo no Brasil hoje. É financiamento, custo de dinheiro é absoluta, continua absolutamente impossível. Alto, é. Impossível. Você tem a segunda, é a parte burocrática, envolvendo aí, inclusive a regulatória, quer dizer, você não tem direito autoral para nada, você não consegue se preservar em praticamente.
É uma justiça lenta, até no caso de você ter. Mesmo quando você tem uma justiça lenta que não te dá o direito, né?
Que não dá o direito. E depois você tem ainda um processo no Brasil. Voltando à tua pergunta da necessidade ou do não, que muitas vezes as pessoas não valorizam o empreendedor. E cada novo negócio que surge no Brasil, ele gera de 3 a 10 novos empregos. Quer dizer, a única solução que esse país tem é empreender.
É verdade.
Porque as empresas que estão estabilizadas ou em maturidade não estão gerando emprego.
Faltou falar dos impostos, que também dificultam bastante
Sem dúvida. Política tributária, entrando na burocracia.
E a trabalhista, sempre em defesa do empregado, e até que você tem que provar que você não fez nada.
Pois é, você pensa 100 vezes antes de contratar alguém.
E como que está a questão do acesso ao crédito por empreendedor? Como é que está a relação do empreendedor que vai tomar um empréstimo para abrir um negócio e o gerente de banco que vai receber esse empreendedor?
O Brasil faz uma confusão enorme entre microcrédito e microcrédito, né? Porque hoje você tem que levar um projeto, e você assiste muito isso, por exemplo, no interior do Brasil.
Acaba se tornando uma coisa constrangedora que não deveria ser.
O grande avaliador do seu business plan, né, vira o subgerente da filial Catanduva, quer dizer, um negócio absurdo, completamente absurdo. E se você for olhar o BNDES, por exemplo, o Carlos Tilken da Estrela, fala que para ele o BNDES é um taxista, né, que guia o carro de ré olhando no retrovisor. Porque ele só sabe olhar passado da empresa, futuro nem a pau. Né, eles não dão dinheiro para um startup, por exemplo. A não ser que seja tecnologia, que é foco do BNDES. E o Brasil não vai viver de tecnologia. Essa tecnologia vem de fora. Né? É. 80% da tecnologia hoje está globalizada. Então isso é um grande problema. Quer dizer, capital continua sendo um grande problema. Nos dois livros que a gente lançou, nos 26 casos, te diria que talvez não tem 10% que nasceu com capital. Quer dizer, todos assim, venderam o Fusca para fazer a empresa, né? E é o único jeito.
E eu li, inclusive, que muitos deles não admitem até que o capital seja o grande problema. Não, esse não é o maior problema, mas o que você percebe na realidade é que ainda é um grande problema. Sem grana você não faz. Né?
São duas coisas. Você fala para o empreendedor... No caso, aí a gente tem empreendedores que já passaram do ciclo de maturidade, que eles já existem. Né? São empreendedores que já passaram, na sua média tem mais de 3 anos, já passaram pelas crises normais do projeto de empreendedorismo. Então, e se você olhar essas pessoas, elas têm que ter um certo desprezo pelo capital mesmo, e ela não é importante, porque não foi importante para elas, não conseguiram mesmo, então elas fizeram de outro jeito.
O que é importante é o seguinte, para 10 pessoas que hoje são empreendedores e que venceram a barreira do dinheiro, e portanto acham que o dinheiro não é uma barreira, 90 pessoas não conseguiram, ou quebraram, ou não chegaram lá por causa do dinheiro. Se eu perguntar para elas, talvez a opinião seja diferente.
Com certeza. Sem grana
Se você olhar, ainda voltando ao que eu estava falando para vocês aí do estudo do GEM, a grande massa de empreendedorismo no Brasil está entre 25 e 34 anos. São pessoas relativamente jovens e, pessoalmente, também muitos sem história. Então, quer dizer, claro. Como é que se alicerça uma sessão de crédito?
Se a pessoa não tem uma história,
né? Porque ele não tem história pessoal com 24 anos, ou com 25, ou com 26. Né? É difícil.
E está difícil para quem vai dar um empréstimo visualizar essa ideia, ou acreditar na ideia, ou a pessoa que às vezes não está sabendo ou vender a sua ideia.
Não, acho que o maior problema é que você não tem critério mesmo, você não tem critério de avaliação. Quer dizer, não é possível, ninguém num banco, e eu tive essa discussão no passado com o Banco do Brasil, quer dizer, ninguém num banco é capacitado, não existe uma área no banco capacitada para avaliar. Se você vai, por exemplo, falar na área de equity, hoje no Brasil, você tem analistas de planos de negócio, que vão dizer, olha, isso tem futuro, isso não tem futuro. Quando você vai tentar tirar 50 conto no Banco do Brasil, não tem ninguém.
Veja que interessante, na época da internet havia uma enorme quantidade de empresas que eram incubadoras de negócios. Só de internet, mas deveria ser incubador de negócios para tudo.
Para qualquer negócio.
Para qualquer negócio, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Brissinho. Você foi durante toda a sua carreira uma pessoa que migrou com facilidade do papel de funcionário de multinacional para empresário de comunicação, de executivo de grande empresa, para dono de uma hot shop promocional, criativa. Primeiro, por que da sua facilidade, que eu sei que é uma característica não muito comum, e quais as características adaptativas que um profissional deve ter para vencer no mercado cada vez mais competitivo, instável, efêmero como o nosso?
Eu acho que são várias coisas que lembram. Primeiro, que não existe mais empregado. Eles são, acho que a relação empregado-empregador acabou há muito tempo, né? O fenômeno salário variável, por exemplo, já foi um grande fator disso. A hora que eu não tenho mais a garantia, ou seja, no dia 30, né, o Dorival Pascoal do pessoal vai depositar a minha graninha, ela vai ser dependente do que eu produzir, né? Você já leva em conta que a grande maioria dos colaboradores de empresa hoje tem que ter uma capacidade empreendedora grande, tem que ser tomador de risco, tem que correr atrás, tem que assumir o problema e tal. Então, isso eu acho que é um fenômeno cada vez mais crescente. Se a gente pensar nos nossos filhos, hoje eu que tenho filho na idade de 21, de 22, então ingressar no mercado é uma tarefa árdua, absolutamente árdua, e cada vez se exige mais do novo profissional do ponto de vista de empreendedor. Quer dizer, vista a camisa, né? Aceite, arrisque-se, tope. Quer dizer, entre ele com 21, 22, né? Se arriscar por uma empresa e se arriscar por algo que ele próprio
faça, ele mesmo, né?
As diferenças começam a ficar muito pequenas.
É interessante isso. Por outro lado, houve uma ruptura do senso de missão.
Totalmente.
Entre a empresa, é como se houvesse assim, se a empresa não garante mais o meu emprego, até porque ela pode ser fundida, pode ser juntada, pode ser comprada, etc., e no dia seguinte você está na rua, então eu também não vou ter o mesmo senso de fidelidade, de missão por aquela empresa, e cada um se transforma num você S.A., né? Pensando, seja pela remuneração variável, seja pela falta de, vamos dizer assim, perspectiva segura de manutenção daquele emprego, isso gera um monte de gente trabalhando no mesmo lugar, cada um por causas próprias, né? E cada um passa a ter sua própria agenda.
Dá para fazer uma analogia com o jardim da infância, ou o maternal, com crianças de 2 anos, que são várias crianças brincando juntas, sozinhas, porque elas não brincam entre si.
Aliás, você tem muita experiência nessa área. Sim, claro. Leva sempre os filhos
a valentia. O duro é trocar a fralda de todos os funcionários. Né?
Pois é.
Dá um certo trabalho. Mas se a gente olhar, muitos dos dogmas de relação empregado-empregador sempre falam assim, o Bradesco é uma escola, o Bradesco forma, né? O Bradesco, você começa office boy e vira presidente.
Tá? Isso.
O Bradesco comprou 40 bancos nos últimos 10 anos.
E demitiu 50 pessoas.
Então, hoje, você pegar a população Bradesco, hoje ela talvez seja 35%, 40% de extraterrestres. São pessoas que apareceram lá de culturas completamente diferentes. Então, como as coisas no mundo são cíclicas, acho que hoje o grande desafio de empresas como essas, que já atingiram o seu último grau de venda, compra e tudo mais, é a retenção. Então, hoje, como as coisas são cíclicas, hoje as empresas começam a se voltar de novo por uma preocupação de reter. E a hora que elas voltam a se preocupar em reter, elas voltam a se preocupar de novo com a relação empregado-empregador. Então, talvez daqui a 2 anos ou 3, a gente esteja assistindo de novo o que a gente assistia 10 anos atrás, quer dizer, de maior estabilidade, maior preocupação, porque os talentos também são exíguos.
É verdade. A gente sente, inclusive, que o Brasil está no meio de uma revolução, numa enorme ebulição nessa área corporativa. Se a gente analisar, nós fizemos uma enorme troca muito recente em todo o comando das principais empresas do país. Nós trocamos os homens do negócio por homens de negócio. Nós trocamos os donos das empresas por empresários que um dia estão vendendo cartão de crédito, no dia seguinte produzindo revista e no terceiro dia trabalhando num fast food, ou seja, como presidentes. Entendi. Portanto, são pessoas que não são do negócio, são de negócio. vão lá, cortam, vamos dizer assim, o sentimento que eles têm em relação àquela empresa é muito menor de afeição, de carinho, do que quem cuidava daquele negócio como dono, fez criar, crescer.
Porque elas vêm só como mais um negócio. Né?
Mais um negócio, o bônus no fim do ano. A paralelo a isso, você tem ainda também aquela visão tática, né? E os táticos assumiram poder nas organizações em função de que você tem que estar mais preocupado com a resposta para o Wall Street do que para o mercado. Né? Então, tudo isso junto gerou realmente uma nova forma de relação entre empregados e empresas.
Que isso é uma ameaça para as marcas, né?
Eu diria que sim, é uma ameaça para as marcas. Os táticos assumindo o poder, nós temos visto um esforço muito mais promocional do que estratégico. Tudo isso é verdade. Porém, eu queria voltar a esse assunto da capacidade adaptativa, porque se tem algo que eu gostaria de, vamos dizer, se eu pudesse ensinar ao meu filho ou às pessoas que estão começando agora, é a coisa mais importante hoje e daqui para frente é a capacidade de adaptação a esse cenário em constante mudança. Quer dizer, de todas as características profissionais necessárias, talvez a adaptabilidade, né? E, no fundo, na seleção natural das espécies, o que faz sobreviver é a adaptação. Né? Então, acho que essa é a coisa mais importante. Eu vi que você teve essa capacidade de se adaptar. Quer dizer, você tem um excelente interpersonal skills em qualquer tipo de estrutura. Né? Então, eu queria entender por que isso aconteceu com você. Foi a sua formação? Foi a escola? O que aconteceu?
Eu acho que, principalmente, necessidade.
Lógico. Necessidade,
né? É a história do sapo na panela, né?
Eu discordo água um pouco, fria, água quente. Eu discordo um pouco, porque antes de ser radiante, você nunca teve problema de arranjar emprego. Não, no entanto, você resolveu, em determinado momento, montar seu negócio, sua empresa.
É verdade.
Então, talvez seja uma necessidade psicológica.
É.
Na pirâmide de Maslow, você está sentado lá no bico, entendeu?
Não, o que eu acho que o que está diretamente ligado com a adaptabilidade é conhecimento. Quer dizer, você não pode ter facilidade de se adaptar a novas culturas ou momentos ou desafios e tal, se você não tiver uma cabeça sempre aberta a conhecer coisas novas, né? Quer dizer, eu lembro que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em marketing direto numa época missionária, que a gente explicava o que era, né? Então, se nós não fôssemos lá estudar, entender e talvez ter um pouco de ser um pouco visionário naquela época, no final da década de 80, e estar tentando vender para as pessoas que aquilo não era mala direta, mas era
nem
um conceito,
nem propaganda por correio.
Então, e isso é uma coisa realmente, Walter, que eu acho que é, você tem que ter alguns estímulos, e eu acho que, por exemplo, eu assisto um pouco isso em relação, por exemplo, em casa. Vejo assim, filho que assiste, que eu tenho esse tipo de capacidade, né? Eu não sei se para o bem ou para o mal também adquire esse tipo de capacidade. Então eu acho que é muito dos teus chefes, das pessoas que estão com você também, te formarem para essas coisas, isso, te darem esse tipo de autonomia,
te darem, né? Essa segurança, essa segurança da ousadia, né? Que é uma coisa diferente.
E o Walter até falou em escola, qual o papel das faculdades de administração nisso? Você falou, né, o brasileiro tem um espírito empreendedor, até da natureza dele. Isso, quanto disso realmente é só da natureza e quanto as faculdades de administração têm papel nisso?
A maior vantagem da faculdade hoje é você ter um cárcere seletivo, né? Você não vai parar preso em qualquer lugar. Porque hoje eu acho o seguinte, faculdade é obrigatório, é importante, mas não é o que define um profissional. Nós tivemos eu tive uma oportunidade, que eu comento, alguns anos, uns dois anos ou três atrás, fazer uma presidência de um banco virtual, uma posição extremamente importante, onde o cliente demandava uma pessoa que tivesse no mínimo MBA em Wharton, né, ou em Harvard. E a gente colocou como presidente, e que fez um desempenho fantástico nos dois anos que esteve à frente do negócio, um cara que não tinha acabado o terceiro ano de psicologia na PUC. Né? Então, ó, é bom, é necessário fazer, mas o mais importante é o estudo, a continuidade do aprendizado.
Mas mesmo nos Estados Unidos, as universidades, os MBAs, estão se questionando e fazendo meia-culpa de que eles passaram os últimos 30 anos formando gerações e gerações de executivos e não de empreendedores. Todo o currículo escolar, não é?
Era para executivo.
É para executivo, para você resolver problemas. Quando o verdadeiro empreendedor é aquele que cria problemas e depois lidera o seu pessoal na solução, na busca da solução deles. Então, na verdade, os brasileiros que hoje são empreendedores apesar da faculdade, e não por causa delas. Né?
E vão contratar os MBAs.
E vão contratar.
Para trabalhar para eles.
A verdade é que em aula, a capacidade de aprendizado que você tem numa aula é de 15%. Né? Se você tiver isso já numa vivência de caso e tal, já pode aumentar para 50%, 60%. E se eu tiver uma experimentação, isso cai, sobe, né, para 80%.
É a verdade verdadeira.
É a verdade verdadeira. O problema é que o banco, quer dizer, o assento acadêmico hoje, ele está muito voltado para a aula.
E afastado, então, dizer, da vida empresarial também.
Afastado. Né? Na verdade, se você pegar uma faculdade de, vamos dizer, de 4 anos, você vai absorver mesmo, lato sensu, 1 ano, né? Pensando assim, estatisticamente. É, 3, você ouve coisas, mas você não absorve coisas. Então, a educação continuada é muito importante. Quando a gente fez o primeiro livro com 25 CEOs, a gente pediu para o Paulo Renato, para o ministro Paulo Renato, que na época era ministro da Educação, fazer o prefácio. E encaminhamos as entrevistas para ele. Pra vocês verem no prefácio, fica muito claro isso. O que mais impressionou ele nos 25 CEOs de sucesso é que os 25 continuavam falando, estou aprendendo, estou estudando. Ah. Os 25 CEOs. É, o mais impressionou ele foi essa preocupação com a educação continuada.
Verdade, verdade.
Seja curso de,
porque,
de
o espírito,
vinho ou... Né?
O espírito empreendedor, ele tem, você tem que ser empreendedor na sua aprendizagem mesmo, né? Ele tá presente nisso. Você, exato, também tem que empreender empreender o seu aprendizado e não esperar que a faculdade dê tudo pronto.
Brito, eu queria fazer uma pergunta para você, agora que não é nenhum sistema de autoajuda, não, mas assim, importante, talvez a gente terminar essa nossa conversa, perguntando o seguinte, você que está hoje com 8 anos aí de experiência na área de headhunting, o que é bom e o que é ruim nessas entrevistas? Você deve estar fazendo entrevista com centenas de pessoas. Eu queria ouvir de você um pouco, um backstage, se for possível, assim, o que você vê de acertos e de equívocos das pessoas que você entrevista, que estão lá em busca de um emprego ou em busca de uma colocação numa empresa? Quer dizer, o que eles fazem de certo, de errado? Quais são os grandes acertos e equívocos?
As curiosidades
e as dicas, dessa né, relação.
Exato. Né? É, eu acho que, para falar até de curiosidades, contar rapidinho uma coisa que é interessante. Na minha época de bolha, na época de internet, as empresas de hunting tinham um padrão de pessoas como candidato. Né? Quer dizer, quem ia a uma empresa de hunting, normalmente era um cidadão aí em torno dos seus 30, 40 anos de idade, de terno azul marinho, preferencialmente, camisa branca, né? Muito bem penteado. E numa dessas oportunidades, uma das recepcionistas de uma empresa que eu trabalhava, falou, tem uma pessoa aí para ser entrevistada pelo senhor. O senhor fulano de tal. Eu falei, ele vai ser entrevistado mesmo. Mas ele está de jeans. Eu falei, não tem problema. Mas ele, o cabelo dele é verde. Não tem problema. Então, esse é o paradigma dela, que aquela coisa...
Naquele dia ela foi para casa perguntando, acho que...
O mundo mudou.
O mundo mudou.
Nessa linha tem uma curiosidade também. Eu tive uma empresa integradora de sistemas de internet e acabei vendendo em 99 para a Promon. E aí teve uma passagem pitoresca lá, que entramos no elevador, eu, o presidente da Promont, e um grupo de designers. Então, cabeludos, piercings, correntes, aquela coisa, e o elevador foi subindo e parou num andar, desceram os designers e a gente continuou subindo, porque íamos ter uma reunião na presidência. E o presidente da empresa vira para mim e diz assim, eu achei que eu fosse ser assaltado. Eles são seus funcionários.
Mas então, responderam para você, quando assim, você eu acho que a primeira coisa é ser você mesmo, né? Eu vivo algumas
não
coisas.
Não fazer o papel que você acha que aquela pessoa...
Que vai agradar. Né? Então, eu estou cansado de assistir pessoas que não usam terno, por exemplo, chegam para uma entrevista com um terno que casaram. Né? Então, elas estão muito confortáveis.
O único
ele é 4 números menor. Né? Então, ela não pode fazer uma entrevista de jeito nenhum desse jeito. Ela não consegue mexer o bracinho para pegar água. Né? Então, isso é um grande problema. As pessoas
têm que ser você mesmo.
Ser você mesmo
é uma estratégia importante.
Segundo, é não mentir, porque as pessoas têm uma capacidade muito grande de falar no plural. Nós fizemos. E eu pergunto, nós o quê, cara?
Nós,
que
quem?
Você fez. Né? Porque, assim, que lançaram o produto tal com sucesso, eu conheço 2.100 pessoas. Quer dizer, o grupo é grande do nós. Né? Então, sim, o que eu fiz naquele processo? Quer dizer, claro. É importante eu saber qual foi a contribuição efetiva. Depois, erros e passagens desastrosas devem ser contadas também. Porque se descobertas depois, num processo de seleção, são piores.
Até porque erros e passagens desastrosas podem ser contadas como aprendizado, e não como erro. Tá
vendo? Sem sombra de dúvida, são aprendizados.
Se valoriza até quando a pessoa tem um passado, uma experiência até de um negócio que não deu muito certo.
Sim,
e
sim.
Se valoriza ter passado
se você
por
pegar,
isso.
Por exemplo, voltando à história do livro, se você pegar o Álvaro, que era presidente do Citibank, o Álvaro fala no livro, eu quase quebrei o Citibank no ano de 85. Ele fala num livro, né? Quer dizer, isso não é vergonha para ninguém. Mas os candidatos
depende muito
têm
da autoestima
medo.
Do candidato, né? Porque se ele conta um fracasso e ele tem uma autoestima elevada, a coisa O quadro é pintado de um jeito. É. Você fala, puxa, fica lá todo coitadinho.
É, não pode ser um loser.
Não dá pra ver como
é. Exato, não pode ser um loser.
Uhum. A diferença, se você fizer uma conta assim de burro, uma continha de português, tá? Dizer, eu entrevisto em média 3 a 4 pessoas por dia. Se certo. Você falar 3 a 4 pessoas por dia, eu estou entre 15 e 20 pessoas por semana. Né? Entre 60 e 80 por mês, veja num ano que eu entrevistei de pessoas.
O tracking disso deve certo? Ser confuso, hein?
Então, quer dizer, você, a hora que senta um fariseu na minha frente, eu já sei se ele está mentindo, eu tenho mais capacidade de saber isso.
Claro.
Pela experiência, quer dizer, claro, pela atitude, pelo gestual, por uma série de coisas. Então é melhor
jogar
que ele se coloque.
Jogar poker com você é um perigo, então.
Jogar poker. No fundo, o Chico Brito, que ele faz um pouco é brincar de... Do programa Aprendiz há 8 anos.
Há 8 anos, né? You're fired.
Mas é isso aí. Brito, olha, então primeiro, muito obrigado aí por tudo isso que você dividiu conosco. Eu queria agradecer muito a você pela oportunidade dessa conversa tão interessante e cheia de bons conselhos e fazer um convite para mais encontros como esse em breve, tá bom?
Obrigado a vocês.
Só uma última coisa, os nomes dos livros.
Olha, são duas séries de livros. A gente tem um livro chamado Vivendo, Aprendendo e Ensinando, que traz a carreira de 25 CEOs. E tem dois livros chamados Empreendedores Brasileiros, 1 e 2, que traz as carreiras empreendedoras. Os dois saíram pela Campus Negócio Editora.
E como que acessa a sua coluna na internet?
Eu tenho uma coluna na AOL, Talentos, e tem uma coluna na Você S.A., na área de gestão de carreiras.
Tá bom, obrigado.
Esse é o Podcast em Brasil, obrigado pela sua atenção.
Entrevistas
com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.